Bom dia, fãs do Knicks. Aqui quem fala é o Alexandre Murra do arroba Knicks, Alexandre_BR. Hoje a gente vai falar do que aconteceu com a franquia mais valiosa da liga na trade deadline. Vai ser um episódio curtinho, com pouquinhos detalhes, mas para fazer esse aqui comigo, tá o cara que ainda não superou o vice do Super Bowl, Bernardo.
Fala, Alexandre. Fala, rapaziada. Pois é, cara. Eu nem falo. O Super Bowl foi osso. A gente chegou tão longe. Foi uma facada no coração, que tá saindo aos poucos ainda. E eu vou te falar que a fase do Knicks tá ruim, mas esse jogo especial foi bem complicado também. Mas aí, vamos hoje comentar sobre a trade deadline aí, né, que aconteceu. A gente ficou um pouco sem falar aqui. Mas a gente tava esperando ter um assunto, assim, alguma troca de sniper, assim, pra poder comentar melhor.
Cara, finalmente a gente chegou no período de trocas da NBA. A gente passou por ele, mas o elenco do Knicks se manteve praticamente o mesmo, né? Depois de meses especulando que esses veteranos, tudo que a gente assinou no início, o Taj, o Portis, o Morris, iam ser trocados. Apenas o Marcus Morris foi despachado numa troca tripla envolvendo o Clippers e o Washington. O Knicks conseguiu o Mo Harkless, a escolha de primeiro round do time de Los Angeles em 2020, direito de troca das escolhas de primeiro round com o Clippers em 2021, direitos do draft de Yusuf Sennun, do Washington Wizards, uma escolha de segundo round de Detroit em 2021. Foi coisa pra caramba. Mas o que você achou da troca, Bernardo? Foi justo ou foi pouco?
Então, cara, sobre a troca, primeiramente falando do Morris, o Morris é um cara que eu gosto muito dele. Pra mim, ele foi assim, meio que o nosso franchise player esse ano, porque o RJ tava começando ainda. Então, igual falei com o Alexandre mesmo aqui antes de iniciar, teve vários jogos, inclusive o jogo agora contra o Cavs, que ele quase que sozinho não, porque o Peyton também jogou muito bem, mas ele venceu os jogos, quase que todos os jogos eram nosso cestinha. É um cara doidão, que dava raça, que amou a cidade e tal, abraçou o time. Só que eu entendo também que o contrato dele estava chegando ao fim, né? Quer dizer que esse é o último ano, então uma troca faria sentido, inclusive. O povo até brincou que agora que ele foi pro Clippers, ele poderia voltar em julho de novo e tal. Mas sobre a troca em si, eu acho que até que foi justa, cara. Mas acho que a gente podia ter arrumado algo melhor. Agora, eu também não sei se teria algum time que aceitaria uma troca melhor que essa. Porque eu até vi no Twitter hoje que parece que o Knicks ofereceu pro Lakers o Morris em troca do Green, do Kuzma e da... Você viu isso? E de uma pick de segundo round. Uma loucura. Então, não tinha como o Knicks aceitar aquilo.
E nem pro Knicks seria bom também, né? Porque o Knicks não tinha nem teria espaço no elenco, teria que achar um time, fazer uma troca tripla pra receber o Danny
pegar
Green.
Pegar o Green, não teria sentido o Green vir pro Knicks.
E teria que achar outro time pra fazer essa troca, porque o Knicks não teria espaço, não tem nem interesse ficar com o Danny Green aqui parado. Teria que achar um terceiro time.
O gênio do Knicks é um completo maluco. Quando eu vi isso aí, eu não acreditei. Mas sobre a troca em si, então eu acho que não sei se teria algum time que aceitaria algo a mais que isso. A gente ganhou uma escolha de primeiro round, que é boa, uma escolha de primeiro round assim é bom. Agora a gente tem 7 picks de primeiro round nos próximos 4 anos. Isso é muito bom, isso é quase que 2 picks por draft de primeiro round. Só que a gente tem que lembrar que provavelmente o Clipão vai ser talvez o campeão da NBA e vai ser a pior pick. Então é uma pick de primeiro round, mas é praticamente uma pick de segundo round, é a pior, uma das piores picks. Só que pode vir um cara bom aí, é sempre bom ter picks, né? Então, esse é o lado bom. Em relação a esse jeito de troca, eu acho muito difícil, porque quase
foi
impossível.
Foi uma piada de mau gosto, né, o Knicks?
Eu nem entendi direito essa situação desse swap aí de ter chance de mudar, porque é uma coisa quase impossível. E esse ucraniano aí, vamos esperar pra ver. Ele tá jogando na Europa, né? Talvez ele venha pra cá quando evoluir.
O Yusuf Sennun, ele foi o Washington draftou ele em 2018, né? Mas ele tá jogando ainda na Europa. Fui caçar os highlights do cara, ver um pouquinho do jogo dele. É um cara que tem muita raça, corre pra caramba a quadra inteira, defende bem. Mas você vê que é muito cru. Você vê que parecia pior que o Frank antes do Frank vir pra cá. Muito cru.
Na NBA, um cara desse sofre demais, né?
Não teria nem minuto.
E mais uma escolha também de disco no rodado que veio aí pra gente. Mas foi mais isso, cara. Eu acho que eu fiquei mais com dó, assim, porque o Morris foi um cara que eu gostei muito dele mesmo esse ano. Mas acontece, a gente não é um time contender, ele foi pro Clipão pra tentar ganhar um título lá, tomara que ele ganhe, e tomara também depois que ele volte. Mas pra mim, eu não achei a troca mais justa possível. Podia ter sido uma pick melhor, uma pick top 20 ali seria melhor. Mas pelo menos a gente ganhou algo com ele, né?
E a pick do segundo round de Detroit é de 2021, já é do, sem ser esse, o próximo draft. E Detroit tem uma perspectiva de ser um time horrível. Então a escolha de segundo round dele vai ser uma escolha alta relativamente.
Alta.
E mesmo que a gente não consiga transformar essas picks em jogadores, a gente pode sempre usar em assets para trades, né? Você vê que o Minnesota mandou duas picks lá pro Golden State Warriors pegar o D'Lo. Se a gente pega outra estrela infeliz, a gente usa um tanto de pique dos outros times para tentar convencer. Porque a gente vai ter pique de segundo round do Charlotte, que é um time também ruim, vai ser uma pique alta. A gente vai ter de Detroit. Vai ter as próprias picks do Knicks, que provavelmente vão ser escolhas ruins. Assim, eu acho que a troca foi justa, porque o Morris estava no último ano de contrato, né? Foi, se não, o contrato de um ano. E não valeria a pena o Knicks manter ele, simplesmente assinar de novo na temporada que vem, sendo que ele pode fazer a mesma coisa, trocando ele, tendo um asset de volta. E também a gente tem que lembrar que foi um pouco de sorte o Knicks assinar com o Marcus Morris, né? A ideia do Knicks para fechar o cap dessa free agency era assinar com o Bullock. Só que como o Bullock ele descobriu uma lesão de hérnia, eles reduziram a proposta pro Bullock e o que sobrou eles mandaram pro Marcus Morris. Então a sorte dessa pick que a gente veio foi o Bullock ter uma dor nas costas e o Knicks achar esse probleminha. Mas uma tristeza que eu fico é que nomes como Wayne Ellington, Bobby Portis, Alfred Payton não conseguiram uma nova casa. O shooting guard, o Wayne Ellington, ele tem espaço na maioria dos contenders que precisa de um chutador. E o Knicks não conseguiu nem dinheiro por ele. A gente viu um tanto de time
trocar
jogadorzinho ruim por dinheiro. Agora aparece rumores que o Knicks pode até dispensá-lo. Tem que tentar enxergar, medir até que ponto isso foi falta de interesse dos outros times, nos atletas, ou a incapacidade do Knicks de negociar. Na minha visão, acho que foi um pouco da combinação das duas. Pelo mesmo motivo que eu não quero Portis e Payton no meu time, é o mesmo motivo que os outros times não querem o Portis e o Payton no time deles. São caras limitados. O que você acha que foi, Bernardo, que não conseguiu mais trocas?
Igual você disse aí, tem vários caras, igual o Portis, o Payton, o Dennis Smith, o Ellington, que teria espaço em algum time contender, né? E, cara, o Payton, por exemplo, eu fiquei impressionado quando ele fez o triple-double no último jogo. Tudo bem que foi uma coisa rara, mas ele mostrou que assim, que ele tem talento, um pouco de talento. Então,
algum não, o Payton, ele é um excelente backup point guard. Ele não pode ser o nosso armador titular, porque ele tem 25 para 26 anos, não desenvolveu nada e chegou na liga.
Como reserva, ele é bom.
É, ele seria um excelente reserva para o contender. Você viu o Murier, que estava no Knicks ano passado, e agora se achou como reserva no Jazz. São caras que, como reserva, com minutagem menor, consegue ser eficiente.
Bem. É. Exatamente.
Mas ele titular jogando 30 minutos por jogo, não dá.
Não, aí não dá. Teria que ser como contender e o Portis também, ele fez alguns jogos bons, né, essa temporada. Principalmente no início, ele fez alguns jogos de 30 pontos, mostrou muita raça. Ele tem uma certa qualidade e pra vir do banco também é um bom jogador. Agora, a gente tem que comentar também a questão do nosso front office, né, que o Steve Mills saiu agora. E a coisa lá tá meio confusa. Inclusive, o Knicks é tão confuso que ninguém entendeu muito bem como que um cara, assim, tudo bem, o cara não fez, que ele foi horrível pro Knicks, né, nos últimos anos aí, mas como que o Knicks tira um cara desse na semana, eu acho que foi 2 dias antes da trade deadline, não faz nenhum sentido. O Scott Perry deve ter ficado completamente louco, então eu acho que talvez veio alguma proposta, ou ele nem tentou, ou tentou de um jeito assim, pedir algum cara muito valorizado, o time nem ouviu direito. Então, acho que essa questão do nosso FO aí influenciou demais nessa questão dessas trocas desses caras, sabe?
Não, é engraçado, né? Você tem tantos momentos no Knicks nos últimos 20 anos, que ele tá com o Knicks desde o início do século, de má gestão que podia ter dispensado ele. Ah, troca pro André Bargnani, você trocou por Zings, você contrata uns técnicos nada a ver. Mas não, aí do nada, 2 dias pra trade.
Quando o time tá começando a ter um time jovem bom, tá começando a funcionar mais ou menos o negócio.
Cara, o rumor que apareceu foi que ele não queria trocar o Marcus Morris. Mas a gente não sabe se é verdade.
Deixa eu ver assim. Saiu isso. Aí já que o Mills saiu, né, aí ficou mais fácil, né?
Você perde um grande nome, acaba que os outros times não sabem nem com quem que eles estão negociando, se é com o James Dolan, se é com o Scott Perry, se é com outro gestor. Aí no meio das negociações aparece, o Leon Rose vai ser o novo presidente. O time também não sabe o que, que ele vai dar, o que, que ele vai oferecer.
Não tem nem ideia direito, né? Porque o cara é agente de vários craques, mas não tem ideia direito como é que o cara vai ser mesmo.
É, vamos só contextualizar pra quem não pegou. O Knicks está próximo de anunciar o Leon Rose como novo presidente das operações de basquete do time. Ele é um agente da CAA, que é a maior empresa de representação esportiva na NBA. Ele tem nomes como Chris Paul, o Embiid, o Melo, o Carl Anthony Towns e muitos outros. Ele deve trazer com ele William Wesley, World Wide West. Ele é um consultor da CAA também. ele tem uma influência gigantesca nos jogadores e é respeitadíssimo nos bastidores da liga. Tem diversas histórias desse Wes com a galera, dando conselho de onde vai. Então, é um consultor da CIA que tem muita moral com a galera. Então, ter ele lá com o Knicks, ter esses contatos, pode ser uma coisa boa.
É, essa ideia de trazer o Rose e com ele o William Wesley também, tem um lado bom que o Dolan finalmente talvez está pensando um pouco no time, né? Porque ele pode estar querendo implementar aquele modelo que é mais a influência do Lakers e do Warriors. Porque o Lakers e o Warriors, eles fazem isso, eles colocam agentes como diretor, chefe e tal, como GMs do time. E tá dando certo, né? Por exemplo, o Warriors, hoje em dia, é uma franquia super organizada. Hoje, inclusive, o Ings foi pro Warriors e todo mundo falou que o Ings finalmente vai pra uma organização de qualidade e tal. É um modelo interessante, né? A gente tem que ver se vai dar certo, inclusive no Knicks, que o Knicks é sempre um pouco mais complicado. Mas acho que vale a pena tentar, cara. Depois desse tempo todo com Mills, de tentar tantos drafts, pega o Porzingis sai, pega um cara e o time não desenvolve bem. Então, às vezes, um tiro assim, meio no escuro, assim, um cara não tão conhecido, mas que tem outros times que usam essa ideia também, pode ser uma boa. O que você acha dessa ideia?
Cara, eu honestamente preferia que não tivesse tanta pressa pra trazer o cara. Eles demitiram o Mills no dia 4, e hoje é dia 6, 2 dias depois, todo mundo já sabe quem que vai ser o cidadão que vai assumir o time. Eu preferia que eles tivessem buscado uma pessoa com um pouco mais de experiência, tipo o Sam Presti do OKC no final da temporada. Ele vai ter que trazer muita gente de QI bom pra perto dele, QI de basquete bom. Ele pode ser uma pessoa inteligente, mas a gente não sabe se ele entende do jogo, se ele entende como que monta um time. A montagem de um time é muito difícil, é muito diferente. Você fala assim, olha, eu represento esse jogador aqui, eu sei que ele é bom. Mas como é que eu vou fazer esse jogador aqui encaixar num time? Eu vou fazer um time ao redor desse jogador. É difícil saber como funcionar esse modelo, né? O Lakers teve a sorte do LeBron dar a louca e querer jogar em Los Angeles, mas eles conseguiram montar um time pífio pra ele no primeiro ano dele lá, cheio de não chutadores ao redor do LeBron, cheio de playmakers secundários, né? Mas assim, o Knicks tem muita escolha de draft para os próximos anos e precisa de alguém para capacitá-los. Essa galera da CAA, eu tenho um pouco de pé atrás com eles, porque tem rumores, a gente nunca sabe o que é verdade, que o James Dolan, sempre que ele não sabia o que fazer, ele buscava conselho pra galera da CAA. O povo fala que o povo da CAA aconselhou ele a fazer a troca do André Bargnani, porque o André Bargnani era um cara da CAA. Trouxeram um amigo do J.R. Smith naquela época do Knicks, 2013, 2014, que era da CAA. Então é difícil a gente saber o quanto essas pessoas vão influenciar a montagem do elenco para as pessoas que eles agenciam. Eu não sou tão otimista quanto a maioria da galera. A gente tem, como você falou, 7 picks de primeiro round nos próximos 4 anos, mas não tem esperança, porque o Knicks tirou toda a minha esperança nelas. Eu não sei se eu consigo sonhar com um futuro bonito pro Knicks. Você consegue?
É, cara, falar de futuro com o Knicks é meio complicado, né? Todo podcast quase a gente comenta sobre isso. Eu acho que em relação à CIA e tal, realmente tem essa questão de um pouco de interesse, né? Por exemplo, esse caso do Bargnani, eu nem sabia direito disso. Então, às vezes, um cara lá que é da agência, eles podem influenciar para ir. Realmente, não sei se pode ser que seja o ideal, mas a gente tem que torcer para caso feche mesmo, ele venha pro Knicks e pense assim, o Knicks como um time, né, cara? Como uma franquia grande, a franquia mais valiosa da NBA e não só na agência. Mas tem esse lado também. Agora, sobre o futuro, cara, a gente continua acreditando, né? A gente que torce bastante, continua acreditando. Eu acho que o Dolan é complicado, né? No Twitter todo mundo fala que ele tem que sair, eu também acho que tem que sair, mas eu não sei quanto que ele sairia, então também a gente não pode contar com isso.
Acabou de soltar um tweet agora, a nota oficial do Knicks. Soltou, falando assim, não sei se lembra no jogo contra o Memphis Grizzlies, que o Madison Square Garden começou a cantar Vendal time, Vendal time. Uhum. Aí ele soltou na nota oficial hoje: não estou vendendo o time, mas estou procurando um líder excelente para guiar o Knicks para o futuro. Ele é tão infantil que ele precisa colocar na nota oficial que o Knicks posta, falando que ele não vai vender o time. Ele vai assim, procurar um líder para ajudar o Knicks, igual o Rangers, que é o time de, eu acho que é hockey dele, que ele também é dono do Madison Square Garden, que dizem que é como se fosse o Houston Rockets do hockey, que sempre tem muitas vitórias e tudo, é o que o povo usa para justificar que o dono não sinceramente seja a pior coisa do mundo. Mas ele colocou alguém lá no Rangers e deu poder para a pessoa tomar as decisões. e ela fez boas decisões. Agora, ver se o Leon Rose vai chegar a tomar boas decisões e se ele vai ter poder para isso.
Em relação às picks, cara, que você falou, eu não sei também, porque o Knicks, até que, por exemplo, o Porzingis foi bem, o RJ aos poucos tá indo e tal, mas o Knicks não é o time ideal para poder desenvolver jovens, né? A gente sabe disso. Vários times na liga que dão de mil no Knicks nisso. Então, tem muita pique. Mas não sei também, cara. Eu acho que essas 7 picks aí pode vir talvez uns 2 caras, sei lá, 3 caras que vão ter um impacto bom, mesmo o time não desenvolvendo. Eu acho que a gente tem que esperar. Tem que ver que hoje o Knicks tá sem presidente, né?
Sem presidente, isso.
É, a gente tem um presidente no time. Sem um presidente não tem como você fazer nada. Tem o Perry que tá completamente perdido, o Dolan que não faz nada e que a relação dele com a... Porque eu fico pensando, cara, o Dolan, ele deve no mínimo gostar do Knicks, né? Ele é dono do time, ele não quer vender. Pô, por que o cara não quer ter uma relação melhor? Sei lá, aparece no estágio lá, meio carismático, fala que o time vai mudar. Parece que o cara não quer que muda. Ele sabe que é o time de basquete de Nova York, o time... Tem 20 anos, que é a mesma coisa, não vai pros playoffs há 8 anos e continua sendo só que mais valiosa que o Lakers, que é de Los Angeles. É uma coisa que eu não entendo. Eu não entendo isso. Então, cara, eu torço para que essa nota que ele soltou, que ele pense em talvez trazer algum cara que preste, ou que pelo menos seja um pouco melhor, ou que ajude os jogadores. Porque depois também é o seguinte, se o cara, se torcer um cara bom... Não vai ser o Jimmy que vai fazer o cara jogar mal. É só ele trazer o cara bom e desenvolver os caras.
Tinha o rumor que o Dolan queria muito o Masai do Toronto Raptors.
É, mas que acho precisaria... que
é difícil. É, já não vai vir, porque ele já tá praticamente fechado com esse Leon Rose.
É.
E só que ele ia custar picks. Aí muita gente fala, não tem que mandar picks por um GM. Mas assim, o cara montou o time do Raptors ali, ele tinha um time bom e conseguiu fazer uma mágica com aquele time. E hoje ele tá em segundo no Leste com uma campanha melhor do que tinha no mesmo tempo do ano passado.
É, e com 12 vitórias seguidas.
É, só que o que acontece também? A gente tá com um técnico interino. O Mike Miller, ele tá lá. Tá melhor que o Fizdale? Tá. A gente consegue enxergar mais jogada, a gente consegue enxergar...
Um time mais junto também.
É, a gente consegue enxergar coisas que fazem mais sentido na rotação. Ainda coloca muito veterano pra jogar? Ainda coloca. Mas é um cara que eu não sei se o Knicks vai querer manter ele. Precisa de alguém pra opinar. Mas o que acontece também? Esse pessoal, o Leon Rose da CAA que tá vindo, ele é muito próximo do Mark Jackson, que é uma galera que querem que o Knicks contrate, do Tom Thibodeau, o cara da defesa, e o Jeff Van Gundy, nosso ex-técnico que eu gosto dele pra cacete. Esse eu ficaria feliz se ele viesse pro Knicks como conselheiro, como alguma coisa, que nem o David Blatt tá fazendo. Eu tenho certeza que esse Yusuf Senon aqui, que eles adquiriram direito, é por causa do David Blatt, falou, esse moleque é bom. David Blatt, ele pode não ter tido tanto sucesso aqui como técnico, por causa que é difícil ser técnico do LeBron, literalmente o LeBron manda e você apita ali do lado, mas ele é um cara que sabe muito de basquete e provavelmente tá dando umas dicas boas lá dentro, porque duvido que eles iam pensar em pegar o jeito de draft do Yusuf Senon se não fosse o Blatt.
Tem que esperar pra ver, né, cara? A gente tem muito jovem, a gente tem pique, esse ano... Ah, também é uma coisa do Morris. Ah, não, isso a gente vai comentar, acho que agora, mas eu já vou falar já. Que é a questão que o Morris, igual eu disse antes, pra mim era o franchise player esse ano. Era o cara mais velho, o líder, que fazia ponto, que ganhava jogo, que era doidão, que brigava. Não era aquele franchise player igual o LeBron, mas pro Knicks era como se fosse, né? E a gente perdeu ele. A gente perdeu ele. A gente nem falou do nosso querido Maurice Harkless, que veio também, né? Mas ele veio também, vai ser um role player, talvez vai ser dispensado, sei lá. Ele é um cara bem mais ou menos, né? Mas o Morris saiu, e a gente viu uma pique. A pique não é um cara que joga, então é um cara futuro. Sem ele, porque eu até comentei no Twitter ontem, que se o DeAngelo viesse, e a gente trocasse o Morris e o, sei lá, o Frank por ele, aí o Frank que joga de um, o Russell entraria no lugar dele, o Peyton ficaria de reserva, e o Morris saía, o Knox entrava no lugar do Morris... A gente poderia tentar ter playoffs com o Russell, o RJ, com esse time interessante. Agora, hoje que já passou a trade deadline, eu diria que sem o Morris não dá, cara. O time do Knicks pode até mostrar um avançozinho aí do RJ e do Knox, agora vai ter mais tempo, do Robson, do Peyton, mas, assim, a gente já tá tancando, mas agora acho que vai ser mais, porque o Knicks tem acho que 4 vitórias a mais que o Hawks, ou 3, não sei, tem umas boas vitórias a mais. Daqui pra frente, cara... É, nos próximos...
A gente tá agora, um jogo e meio melhor que o Hawks.
Que é o último?
Não, o Hawks em terceiro, o Cleveland em segundo e o Golden State em primeiro.
Do Golden State são quantos?
3,5 jogos.
3,5 jogos, é muito pouco. Faltam 2 meses e 10 dias, mais ou menos, pra temporada acabar. Pra mim, daqui pra frente, a gente deve ganhar uns 3, 4 jogos, no máximo. Então vai ser um tanque absurdo, seu Morris, agora. Eu acho que a ideia é essa. Então, pegando mais um jovem ano que vem, a gente vai ter alguma pick top 7, com certeza. No mínimo, top 6, um top 8, no máximo, top 6, top 5. Então, dá pra gente... O futuro, pra mim, é esse, cara. É ver quem que vai vir aí, se vai vir esse cara da CIA mesmo. O foda é que a galera odeia isso. No Twitter, o povo fica lá xingando, falando que já tá cansado de pick. Eu concordo, mas não tem jeito, pô. O Morris... Se ele ficasse, talvez ele ia sair, não ia conseguir nada. É possível de ganhar uma pique e ficar tancando, porque não adianta, o time não ganha. O Randle fez alguns jogos bons, mas também não consegue vencer jogos. O Morris estava conseguindo vencer o jogo ontem, tá? O jogo contra o Cavs, o Love fez 33 pontos. Tentou pra caramba ganhar o jogo, e só porque o Morris jogou muito que o Knicks ganhou. Se é o Morris, se é o Morris, o Knicks ia perder, com certeza. Então acho que sem ele agora vai complicar demais. Agora é tanque, cara. Agora é perder.
Eu acho que a gente tem que ficar no top 3, pelo menos. A gente não tem. Agora que a loteria
não
é mais.
Não tem como mais em top 3.
A gente não adianta muito a gente ser top 1, top 2. Não muda muito a nossa probabilidade na primeira. É a mesma coisa. De 1 a 3, a gente tem 14% de chance. Só que quanto mais baixo, mais a gente pode cair. Então a gente tem que pelo menos ficar no top 3.
O último colocado, ele tem o top 5 garantido.
Garantido.
Né?
É, aí, que foi exemplo, o Knicks no ano passado, e a gente teve
exatamente
a sorte de cair pra 3.
Então, assim, cair pra 3, que campanha, foi tranquilo.
A gente teve a pior campanha e caiu 2. Essa caiu temporada, tipo assim, você tem o Memphis que pegou o Ja Morant, ele teve sei lá quantas vitórias a mais que o Knicks, e o sorteio botaram ele em segundo.
É, ele subiu uns 7 lugares, eu acho.
A gente precisa ter um pouco de sorte também, coisa que o Knicks não tem desde que ganhou a loteria com o Patrick Ewing. Então...
Mas, por exemplo, se o Knicks ficar... Eu acho que o Knicks vai ficar no top 3 ali de campanhas piores. A gente ficar no top 4. Então, se ficar no top 3, vai ter no mínimo top 7. Porque o último colocado é top 5, o segundo top 6. Então, assim, os 7 primeiros ali vai pegar um prospecto de ótimo até bom. No mínimo bom, né?
Não é um draft de muito talento. Eu não sou muito fã desse draft. Eu
tem um top 3 interessante.
Eu gosto do Anthony Edwards e acabou. Tipo assim, que eu acho que consegue fazer um grande estrago o Anthony Edwards. Eu só acho que são mais role players.
O Lamelo, eu acho que vai ser tipo um Trae Young. Ele é muito liso, cara.
Não, ele, o Lamelo, ele. Vamos pegar um esquema. Se o Trae Young, em passe, seria um. Vou botar um 9 em 10, Lamelo hoje é um 7. Então ele tem potencial pra chegar, só que ele não sabe pontuar. Ele tijola Mike e o Dennis Smith Jr. com o Peyton e com o Frank de uma vez. Ele tem que aprender, e o problema dele também é que a escolha de chute deles é horrível. Só que isso é mais fácil de arrumar do que um arremesso.
Não, isso é fácil.
O arremesso dele é bizarro. O arremesso dele é boa.
É
até,
tipo
comparado.
O Lonzo Ball.
Não, comparado ao irmão dele, é mais bonitinho o
arremesso
do
Lamelo. É melhor.
Só que assim, não é aquele arremesso perfeitinho, bonitinho, mas você consegue arrumar. Você tem um jeitinho. Só que pra mim, o único cara que eu pegaria unanimemente de qualquer time seria o Anthony Edwards, que eu acho que ele tem um potencial gigantesco. O Lamelo é um buraco na defesa. O Cole Anthony, ele é um armador que não passa direito. Ele é um bom pontuador, mas não passa direito. E tem um problema no menisco, no joelho, que é aquele...
Que é foda.
Tipo assim, os ossos dele vão raspando a cartilagem até ficar osso com osso. Isso acaba com o cara. Você tem o James Wiseman, que é um pivô grandão, só que jogou pouquíssimos jogos, né? Que ele teve problema lá com o Memphis. Foram o quê? Eu acho que foram 3, 4 jogos. Ele não espaça quadra, ele joga só lá dentro. E pra isso a gente já tem o Mitchell Robinson. Se for pra ser um pivô igual o Mitchell Robinson, melhor pega outra coisa. Então, eu acho que é um draft que a gente consegue achar um bom armador. Não um armador que vai mudar nosso time, nada disso. Mas um bom playmaker. Pode até o Cole Anthony, se a gente pegar. Mesmo que os problemas do joelho, ele aguenta 7, 8 anos, bom. Dá pra botar ele com o RJ, um cara que pontua, chuta de fora. Dá pra encaixar. Só que tem que desenvolver o cara, coisa que o Knicks tem muita dificuldade de fazer. Não lembro qual foi a última vez que um novato do Knicks assinou um segundo contrato com o time.
Tem tempo já mesmo. O Pozinho estava quase, né?
É, o Pozinho, se ele não tivesse pedido a troca, ele provavelmente ia assinar o máximo de novo, que nem ele fez com o Mavis.
Mas essa questão também de trazer um cara amador, é complicado esse negócio, porque já temos o Frank, tem o Dennis, aí o Dennis fica... A gente tem muito amador já também, não sei, acho que... É claro que se tiver uma pique alta, a gente vai pegar o Coentro, o Lamelo, sem erro, mas tem que ver como é que ficaria o francês nessa história.
Eu gosto muito do Frank, mas ele encaixa melhor com outro ball handler junto. Seja ele vindo do banco, seja ele... Ou sendo o ball handler principal, vindo do banco. Tipo assim, ele é um cara que ele é bom, mas ele é bom de um jeito específico. Não dá pra ele ser o armador titular do Knicks pra sempre, a não ser que você coloque do lado dele RJ e outro small forward que consiga, que é outro ball handler. Por exemplo, se você monta um Frank Anthony Edwards e RJ, você consegue fazer os três ali dividirem a bola na mão, que são três caras que conseguem ficar com a bola na mão. O Frank, toda hora com a bola na mão, complica um pouco, porque como a gente sabe, ele é limitado no ataque, fica previsível o que ele vai fazer. Então é bom ele ter uma dinâmica no ataque.
Só fechar aqui então, só comentando que a gente deve voltar aí, né? Porque o Knicks deve ter uma pick alta no draft para poder falar dos prospectos. Porque agora até o final não tem muito erro, né, cara? Vai, mais dois meses aí de tanque, ver qual vai ser a nossa pick, depois a gente volta para falar dos prospectos. Depois do draft já, parece que tem pouco tempo que a gente fez do RJ, mas já vamos voltar falando. É isso aí, galera. Muito obrigado por ouvir de novo aí. E é isso aí, abraço.
Assim como o Bernardo, agradeço a todo mundo que ficou aqui até agora ouvindo a gente. Lembra de seguir a gente no Twitter, é @KnicksNationBR e @NewYorkKnicksBR. Forte abraço e até a próxima.
Esse podcast foi editado por Hector Souza.